Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 19, que fala da reaproximação, que é o reencontro, né, do avô de André Luiz, e estamos paramos no último programa naquela questão da reprogramação, da programação, aliás, da reencarnação do Cláudio, né? E André Luiz pergunta se a Cipriana pode fazer isso. A Cipriana diz que sim, né? Quer dizer, o melhor tratamento dele seria a reencarnação. Mas ela tenta, então, localizar a Ismênia. E manda, assim, dois emissários, né? Para ver se consegue investigar, a orientar onde a criatura está localizada aqui na Terra, né? E aí os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. Traziam boas novas que me reconfortaram, diz André Luiz. Localizaram a família, a que o desditoso velhinho se referira em suas amargas reminiscências, e traziam sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos quanto à Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificara-se no mesmo tronco doméstico, a que emprestara colaboração na época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Então, aquele conceito que a gente vai e volta no mesmo grupo familiar, ou pelo menos no mesmo grupo de convivência, é interessante, porque ali a gente cria não somente dificuldades, débitos, mas também criamos afeições que podem nos ajudar, que podem nos amparar na resolução de nós mesmos. Cipriana tudo ouviu sensibilizada. Interessando-se por nós, sugeriu organizássemos as bases da futura experiência, conquistando sem delongas a simpatia da jovem. A esse tempo, já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista, que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo, com excelente disposição de servir-nos. Cercando de todas as atenções meu antigo credor, a estimada benfeitora frisou, dirigindo-se a mim: nosso amigo, durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera desses sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade, e nesse estado não retornaria com êxito ao educandário da carne. Quer dizer, com a mente dele tão enlouquecida como ele estava, né, não seria conveniente voltar exatamente assim, porque ele voltaria para quê? Para uma prova, para recomposição. Mas não há nesse... E para o trabalho que tinha que desempenhar, que ele ia ter que trabalhar muito, não dava para vir com a mente totalmente conturbada, né? Ele necessitava de um tratamento.
Pois é, você vê que tudo vem na sua medida.
Isso.
Que a gente entenda isso, porque às vezes a gente acha que a nossa dor, ela é um pouco maior do que a gente pode suportar.
Deram um aperto nela.
É, quando na verdade, não é, eles não vão nem no nosso limite. Não. Eles sempre deixam uma folga. Uhum. Isso que a gente tem que entender, porque sempre há misericórdia. Mesmo ele estando totalmente errado.
Exato.
Mesmo ele tendo aos nossos olhos, ele teria que pagar. Sim. Né? Bem feito, porque realmente ele foi, poxa, ele foi um miserável. Exato. Que ele fez, isso não se faz com ninguém. Mesmo assim, há uma misericórdia.
Exato.
Por que há misericórdia? É porque Deus é bobo? Não, a misericórdia é porque o objetivo é evoluir.
É resgatar, é restaurar, não é massacrar ninguém, né? A lei não é de massacre.
Exatamente, né? Exatamente. Porque a lei não está associada à vingança.
Não. Acatei a ponderação, acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou, enternecida, a entidade demente e prosseguiu bondosa. Agora, André, finalizando nosso trabalho da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela, em face do nosso programa de reerguimento. Se Ismênia aceitar, se consentir, André falou reticente. Acompanhar-nos-emos do resto, prometeu a irmã Cipriana. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexo de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Então, uma reencarnação que não é complexa, né?
Exatamente. É uma coisa muito, assim, ligada para ele. E aqui, como tá falando, tem o livre-arbítrio da Ismênia, né? Se ela aceitar,
né?
Exatamente, porque isso não vai ser uma imposição para ela. E aí nós podemos fazer uma análise das pessoas que recebem esses filhos, assim, muito difíceis, muito complicados, que muitas vezes a gente vê uma revolta muito grande da mãe, né, de receber aquele filho, daquela dor e tal, e outras vezes a gente vê uma tranquilidade.
É uma questão que comove, né? A paciência, solicitude, né? O cuidado, né?
É porque é como se uma te levasse pro lado pessoal.
Exato.
Né? Por que Deus fez isso comigo? E aí se revolta. E a outra não leva pro lado pessoal. Aquilo é um problema dele.
Exato.
Não é meu.
E ela tá ajudando a cuidar, né? E aí ele diz, confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asiláramos, dirigindo-nos para o Rio, onde Ismênia seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Em plena madrugada, entramos respeitosos na humilde residência. A irmã de meu avô era agora a sexta filha daquela senhora que na existência física era conhecida por neta da velha Ismênia.
Nossa!
Oh, como é que foi, né? Então, na verdade, ela seria bisneta dela mesma, né?
Isso, é o que acontece no livro Há 2000 Anos.
Exato.
Né? Quando o público vai se lembrando e tal, acaba que ele é neto dele mesmo.
Ele é neto dele mesmo. E aí a gente tá vendo até o quê, né? A gente fala assim, ué, mas será que deu pra tudo isso? Olha só, gente. Na condição de miserabilidade que ela viveu, né? Então deve ter tido uma existência curta, né? E também a gente sabe, né, que nesse momento que é escrito o livro, dessa situação toda, nos lares mais pobres era comum as pessoas casarem muito cedo, né?
Isso.
A menininha mal saída da adolescência,
exatamente,
né? Ela já casava logo. Então,
e pela falta de informação,
isso,
de preservativos,
engravidava,
e tal, engravidava
exato,
com muito e tinha muitos filhos.
Exato. Cuja personalidade, então, neta por velha Ismênia, cuja personalidade para a família terrena se perdera no tempo, e que não era outra senão a menina e moça, sobre os nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a mão direita sobre a fronte da velha da jovem adormecida, como a chamá-la até nós. Efetivamente, decorridos instantes, veio ter conosco. E reparando que a nossa orientação, envolta em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se, desligada da matéria, exclamando com lágrimas de alegria: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Sou indigna servidora. Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada pela claridade sublime e contendo a custo a comoção a estourar-lhe do peito, mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, bolsou-lhe as mãos carinhosas na vasta cabeleira negra e falou compassiva: Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. ouve. Quais são tuas intenções na vida?
E aí a gente pode se perguntar, quais são as nossas intenções na vida, né? Porque é essa pergunta que os espíritos fazem. Exato. Né? O que que nós valorizamos? Qual é a sua intenção? O que que você quer? Será que nós teríamos essa resposta na ponta
pronta,
da língua?
Pois é, imediata, né? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira: precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Olha só, gente, não é barganha não, né? É que a coisa, se Deus, a gente ouviu certa vez do amigo espiritual, eu repito muito isso, Deus quando dá a tarefa, dá o recurso. Né?
É.
Então sempre tem ajuda para a gente cumprir a tarefa. É. A gente muitas vezes não enxerga, né?
E muitas vezes a gente se sobrecarrega na nossa dor porque a gente não quer pedir ajuda aos amigos.
Isso, exatamente.
Às vezes a ajuda está ali do lado e o nosso orgulho
o
não permite,
ajudar a gente, né?
Não permite que a gente peça.
E aí ela decorre pesados instantes de expectação. Fala, falou Cipriana, explica-te sem receios. Voz entrecortada pela comoção, lembrou com ingenuidade juvenil: minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria da tecelagem, com salário reduzido, para ajudar a manutenção da nossa casa. E Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da Divina Providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Cipriana estampou na fisionomia suma ternura materna e considerou: como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor será nosso amparo e tuas esperanças nossa viva contribuição. Esperamos, porém, algo do teu concurso. Ah, em que eu poderia servir-vos, mísera serva que sou? A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe tão somente: vem conosco. Isso no sono físico, né, gente? Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar.
Você vê como eles protegem
tudo.
O
cuidado que tem, não é?
Porque
porque a região em que ia era uma região espiritual, protegida, mas inferior, com muita dor. Então, eles protegem, né?
Exatamente, porque tem aquele negócio: os olhos não veem, o coração não sente. Então, por que causar de repente ela ficar aterrorizada com aquela situação que ela não está acostumada? Então, olha como eles cuidam, olha como eles ajudam.
Né?
Exatamente.
Sustentada por nós, dentro em pouco a moça se ajoelhava curiosa e enternecida ante meu avô, que ao enxergá-la prorrompeu exclamações e que ressumbrava ansiedade: Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoa-me.
É interessante que isso está dentro dele há tantos anos.
Exato, né?
Coisa que ele passou, quando ele estava encarnado, ele passou o tempo inteiro achando que estava certo.
Exato.
Porque quando ele fez, ele achou que aquilo era legítimo,
era a melhor coisa, né?
Que era certo. Mas quando vê, isso é para nos mostrar que mesmo que a gente ache que uma coisa é certa, nós temos que analisar o futuro, onde aquilo vai parar. Né? Porque mesmo a gente achando que é certo agora, mas o bom senso sempre nos mostra a consequência. E agora, mesmo ele achando que estava certo naquela época, ele agora sabe que fez errado.
Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. Oh, ela mesma, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei. Que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa?
É interessante que ele tá velhusco lá, né?
Tá lá, pois é, e ela, né? Como a visitante guardasse silêncio, confundida, perguntou aflito: Dize que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A esta altura da inopinada entrevista, Cipriano interveio, dirigindo-se a ela interrogando: nunca soubeste em família que tua bisavó teve um irmão? A jovem não a deixou concluir, perguntando por sua vez: que a expulsou de casa? Sim. Minha mãe já se referiu a esse passado distante. Não o reconheces? Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu excitando-lhe a memória.
Interessante, Ismênia. Porque ela está falando dela mesma, dela do passado, mesmo, e ela não consegue se lembrar.
Não.
Nos mostrando que, às vezes, a gente acha que tem acesso a tudo muito
isso.
rapidamente. Então, ela ouviu falar de uma reencarnação que é dela mesma, mas que ela não sabe que é dela mesma, né? Por quê? Porque não tem necessidade.
Não,
então, agora...
É o esquecimento do passado,
isso,
né?
Exatamente. Porque se ela chegasse aqui já se lembrando de tudo, talvez, na hora que ela visse, o impacto viria...
Seria muito duro e fazeria mal, né? Nefasto pra ela.
Exatamente.
Né? Ismênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora... Colocando as mãos sobre as frontes, lobos frontais, envolvê-lo em abundantes irradiações magnéticas, insistia meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos a obra divina. Notei assombrado que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta.
Porque ela sabe que ele já fez mal para ela.
Exatamente. Né? Então é normal a criatura se defender com medo, né?
Exatamente.
Agora sim, lembro-me. E não tens piedade? Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher, de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que plenamente modificada se abraçou ao doente, clamando: pois és tu, Cláudio? Que te aconteceu? Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-se a faltas passadas e falou-lhe mais lúcido e contente do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites.
Veja, aqui ela teve o livre-arbítrio dela para ela decidir se ela iria continuar com aquele passado, se ela ia reviver o passado e continuar no passado, ou se ela ia construir um futuro. E aí a gente tem que pensar se com os nossos encontros, com os nossos desafetos, se nós estamos trazendo o passado de volta, revivendo o passado, ou se nós estamos dispostos a criar um novo futuro.
Isso.
Veja que ela teria todo o direito de ter ódio dele, sabe? Aos nossos olhos, ela teria todo o direito para isso, né? Mas ela optou pela compreensão.
Porque na reencarnação, ela estava naquilo que a casa mental fala, né?
É.
Ela estava na época do trabalho e da reformulação, da renovação. Ela estava aproveitando a reencarnação para isso, né?
Isso. E aí a gente vê que quando a pessoa perdoa e compreende, como ela fica tranquila.
Exato, ela fica bem.
Né? Como ela fica bem.
Fica bem.
Ela poderia aqui, se ela não aceitasse, aí ia falar que ela ficou nervosa.
Isso.
Aí ela obstruiu
crise, né?
os centros nervosos.
Isso.
Aí entrou em crise. Aí lembra dos micróbios espirituais, que a gente já viu em livros passados. Os vírus. Aí ela poderia ser atacada por esses vírus.
E acordar até doente, né?
Exatamente.
Olha só.
Exatamente.
E aí?
O que uma opção pela harmonia não é capaz de fazer.
Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana beirou-se dela e considerou: minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-os nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou:
veja, ela tem uma vida agora simples, de uma pobreza isso. com dignidade, mas ela reconhece o tesouro disso.
Exato.
Nos mostrando que nós devemos reconhecer o tesouro de estar numa enfermidade, de conviver com a deficiência, de conviver com a falta financeira, né? Porque existe realmente um objetivo. Não é o acaso que a gente nasce numa condição de vida. Tem um objetivo e a gente tem que reconhecer para poder viver bem.
E aí, reverente, né? Ela falou assim: se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se alegrará com meu compromisso. E aí ela olha o Cláudio, né? Elevada, ela fala assim: partilhar-nos-á a vida pobre e honrada. Conhecerá as alegrias do pão, filho do suor, com a proteção divina. E esquecerá em nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram.
Você vê, né? Quando ela fala aqui que ela isso será um bem feito a ela mesma. Isso. É porque ela já compreendeu que aquilo que ela sofreu também no passado...
Passou.
É, exatamente, passou e estava na vibração dela.
Isso,
né? Porque
exatamente.
Se nada acontece por acaso, isso. Então ela entendeu.
Resgatou aquilo.
Isso, né? Aquele fora que ela levou da vida, isso, né? Ela entendeu aquilo ali.
E aí, mostrando uma singeleza de coração, projetava, quer dizer, o futuro em êxtase. Será um pedreiro feliz como Nicanor. Abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Olha só, gente. De agiota rico a pedreiro, hein?
É verdade.
Como chorasse comovida, Cipriana abraçou-a também tocada no coração. E de olhos úmidos assegurando: bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos, e quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando-a a retomar o aparelho fisiológico e a esquecer a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando ignorada alegria. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que tornava de maravilhosa viagem, cujas minúcias não conseguiria precisar. Sem saber como, guardava naquele instante absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso futuro. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-no, e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, beijei-lhe a mão direita, minúscula, num beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão.
É interessante que aqui ela fala, quando ela acordou, tinha a mente refrescada de ideias felizes. Então, para a gente ficar muito alerta, porque quantas vezes nós acordamos com a mente, com ideias felizes de buscar alguém, de ligar para isso. alguém, de pedir perdão, de fazer um mimo para alguém, e que durante o dia nós vamos nos afastando dessas ideias. Quantas vezes, porque isso acontece comigo, então se acontece comigo, acontece com todos nós. Isso. Então, acordou, percebe uma ideia de uma atitude feliz, não fica questionando muito, não. Às vezes acorda assim e fala: puxa, eu acho que vou ligar para aquela minha tia chata pra caramba, entendeu? É, dá vontade de ligar para dar uma trelinha para ela. Liga, não deixa as horas irem, porque às vezes o tempo vai passando, as horas vão nos afastando desse momento e a gente esquece. Então vamos ficar muito atento a essas ideias que surgem à nossa mente, que são ideias contrárias às que nós temos naturalmente. Então toda ideia que analisada, a consequência é o bem, vamos fazer, vamos nos empenhar, pedir ajuda aos amigos, porque muitas vezes é a grande oportunidade da nossa vida. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio.